Beleza, pessoal, muito bem. Desde já agradeço a presença aí de vocês aqui nesse momento, né, para falar um pouco mais sobre esse tema, né, que até é um tema que está né, em bastante evidência, que justamente fala dessa sobre inteligência artificial, né, IA, né, falar de estados intencionais, falar de teorias cognitivas, falar de estratégias de armazenamento de dados, né, todos esses processos, né, que o nosso cérebro tem, que tem evoluído e o próprio entendimento sobre isso, né, ao longo dos anos, tanto em termos aí, filosóficos, como também em termos conceituais, né, sobre o que alguns autores vêm a nos falar sobre isso. Então, aí fica esse grande questionamento. Será que uma máquina é capaz de pensar? Né? Hoje mesmo, acessando, por exemplo, o Google, né, um dos templates que apareceu no Google, por exemplo, era a respeito de um chat GPT criando outro chat GPT. Né? Será que um chat GPT é capaz de criar outro chat GPT, a sua reprodução em si? Né? E aí vem a grande questão, né? A intencionalidade, que é um dos grandes problemas da inteligência artificial, né? Tanto a intencionalidade quanto a própria intuição, né? Isso é muito característico do ser humano, né? A intuição e a própria intencionalidade em si, né? E isso ainda a inteligência artificial não conseguiu chegar nesse ponto. E muitos conceitos com isso, filosóficos, sobre a utilização da inteligência artificial, né, as suas reflexões de modo geral, e um grande questionamento, né, para discussão sobre inteligência artificial é justamente construir uma linha do tempo sobre principalmente as teorias cognitivas. E podemos pensar tanto em teóricos como Jean Piaget, como outros tantos teóricos que venham falar justamente sobre as teorias cognitivas. Por exemplo, um estado intencional, né, até para definirmos, para entendermos um pouco mais o que é esse estado de intencionalidade, né, é um estado com objetividade. Quando eu tenho objetividade num processo, é um estado intencional, né? Quando eu crio um plano de aula, por exemplo, ou um plano de ensino, né, mais macro, né, é um estado intencional. Podemos pensar também que uma representação mental é uma representação de cada informação através dos nossos sentidos. E sentidos esses, tanto nossa visão, nosso paladar, o nosso olfato, né, o nosso tato em si, tudo isso vai gerar esse processo de representação desses estados mentais através dos nossos sentidos. E com isso, a principal hipótese, né, para o trabalho que se constrói, né, com o título que nós mencionamos, esse título se torna um tanto quanto provisório e também instigador de outras descobertas, né, provocador de outras discussões, né, como a própria utilização do método fonético para maior captação e armazenamento da informação. E aí eu chamo a atenção de vocês, né, para essa questão, né, esse método fonético como um dos métodos, né, em tanta evidência para justamente utilizar o processo para armazenamento dessas informações, como esse método que estamos utilizando agora, esse diálogo, né, utilizar esse método de explanar, explorar e falar um pouco mais sobre aquilo que nós queremos em si, né, e sendo esse método, para além de um método mais passivo de absorção de conteúdos, de armazenamento de dados, como uma simples leituras, por exemplo, mas um método fonético como um método bem interessante, né? E se torna tanto evidente para esse processo então de armazenamento das informações. E com isso, o principal objeto, né, da pesquisa que é levada é justamente a aprendizagem mediada pela tecnologia. Uma das exemplos é essa que nós estamos aqui, né, citando e até mesmo registrando. E também, tanto informações de comunicação, informações voltadas por esse grande guarda-chuva que nós pensamos que são as metodologias ativas. Né? Uma delas é a própria sala de aula invertida, onde nós vamos em encontro dos conteúdos e, posteriormente, né, semelhante a isso, discutimos a prática desse processo, a praxis em si. principalmente na formação de professores, quando nós pensamos nesse processo, né? Adotando algumas inovações como a proposta de construção de materiais instrucionais, pensando até na formação continuada de professores. E quando nós pensamos para além desse processo que é o objeto em si, né, do nosso trabalho, o objetivo dessa pesquisa, ela será então, primeiramente, discutir, né, não é simplesmente encerrar o processo, né, mas é levantar a provocação, levantar a discussão sobre esses principais conceitos sobre a inteligência artificial, né, levando a uma construção mais histórica do processo, né, sobre as principais teorias cognitivas. Quando nós pensamos na principal situação problema, né, aquilo que nos provoca para levantar os conteúdos, e a própria intenção dessa pesquisa é para que isso ocorra, então, para que será então traçado alguns subsídios teóricos e como nós podemos pensar algumas metodologias para, de certa forma, investigar essa situação que nós citamos, o problema em si. Mas daí vem a grande questão, né? Como que nós podemos entender o que são essas teorias cognitivas? Então, para definir, né, essas teorias cognitivas, pensamos alguns conceitos de cognição e inteligência intrínsecos às próprias teorias epistemológicas de Jean Piaget. Então, quando pensamos até, né, em teorias cognitivas, não podemos deixar de elencar as próprias epistemologias genéticas do próprio Piaget. Outros autores que podemos citar, né, eles vão, depois até coloco para vocês aqui na descrição dos materiais, o sentido que ele vai citar como o conceito de teorias cognitivas é que o sentido original do vocabulário cognição, ele se reflete ao movimento intencional realizado pelos membros que se estende para alcançar ou pegar algo. Então, o movimento é o sentido original da cognição é quando tem uma intencionalidade para alcançar algo, né, para pegar algo que é externo, né, a mim mesmo. Portanto, cognição significa cogitar, né? Vem ativação ou mesmo agitação mental. Isso que nós estamos tendo agora, essa provocação, né, esse desconforto, isso é um processo de agitação mental. Podemos pensar também em outros autores que vêm falar sobre cognição, né, como o próprio Howard Gardner, como vem a citar lá na década de 80, né, como a própria inteligência espacial, a inteligência corporal, musical, naturalista, né? O próprio Daniel Goleman vai elevar um pouco mais esses conceitos posteriormente, até acrescentar aquilo que o Gardner citou, né, levando um outro patamar em si, quando ele publica o seu livro sobre inteligência emocional, então, a esse respeito, né? E alguns outros autores também que vão falar sobre o Stanislas Dehaene, né, esse grande autor lá em 2012, ele vai citar sobre os neurônios da leitura. E é isso que também me provoca, né, a instigar sobre a construção desse material, sobre entender a neurociência da leitura, né, os neurônios da leitura, quando se trata desse processo também de reciclagem neuronal, né, no ato da leitura. Recentes pesquisas, podemos citar também, que relatam que o cérebro, como algumas limitações também dos próprios circuitos da leitura, né? Neste momento surge uma certa questão. Qual a variabilidade de uma pessoa para outra nessa rede cerebral de leitura? Por que algumas pessoas conseguem, ao ler um material, captar mais os conhecimentos e outras têm um pouco mais de dificuldade? Levando em consideração os próprios limites do cérebro, né? Esse sistema nervoso central, ele não foi feito, então, para leitura. O nosso cérebro não foi construído para ler. É um ato que foi realmente adquirido com a construção da humanidade. Ele se converteu a isso, né? O nosso cérebro. Ou seja, não existe uma só via de aprendizagem. Quando pensamos na captação das informações, até algumas pessoas aprendem mais vendo, outras mais ouvindo. Eu, particularmente, gosto muito de aprender ensinando. Quando eu pego o conteúdo, sintetizo, organizo os dados, faço essa mineração dos conteúdos e transmito isso, é nesse momento que eu questiono algumas coisas que até mesmo eu não entendi. aquilo que eu falei, até mesmo às vezes gosto de gravar aquilo que eu estou fazendo para depois verificar se eu consigo entender o que eu mesmo falei. Né? Então isso é uma estratégia que eu particularmente gosto de utilizar. E aí, né, nós como acadêmicos da pedagogia, da própria psicopedagogia, nos vem a questão, professor, mas a própria dislexia, né, que é considerada como esse transtorno específico da aprendizagem, com uma certa origem neurobiológica que vai caracterizar esse processo da dificuldade no reconhecimento das palavras, né, que vai resultar nesse déficit do componente fonológico, né, segundo a própria IDA, né, a International Dyslexia Association, isso lá no ano lá de 2016. Então, acredita-se, né, até ainda nesse tema da dislexia, né, que de 10 a 15% da população não consiga se alfabetizar corretamente por conta da própria dislexia em si. Isso atingindo, então, para nós que trabalhamos com crianças, de cada 5 crianças, uma terá, então, esse problema, né, sendo mais comum também em meninos. E também, né, para além desse processo histórico, até para fazer o fechamento, até porque já estamos aí 10 minutos, já chegando a 15 minutos, hora de nós encerrarmos também, até como forma de definir a metodologia desse trabalho, até como que foi organizado os dados, né, foi um trabalho realizado através de pesquisa bibliográfica, comparando livros, né, extraído do próprio Google Acadêmico. Muitos desses dados também eu tirei de um professor chamado Luciano Frontinho. Depois busquem os livros dele lá na Biblioteca Libre. Tem um livro dele muito interessante sobre inteligência artificial, um professor fantástico. Né? Ele deu aula para mim numa matéria que eu fiz do mestrado, uma disciplina isolada do mestrado aqui, da mestrado em educação da Uninter, no período da pandemia, inclusive. Então, esse conteúdo, né, que eu trago também foi muito culpa, né, deles ter ofertado a gente para a gente. E para fazer o desfecho, agora sim, né, para o alívio de vocês, os resultados dessa pesquisa, então, eles foram obtidos então a partir de alguns questionamentos, como nós citamos no começo, que é discutir, o verbo que eu trago é esse, né, discutir sobre os principais conceitos sobre inteligência artificial, e se seria possível discutir sobre uma construção histórica sobre as principais teorias cognitivas, como nós trouxemos ali o Stanislas Dahrendt, né, o próprio Jean Piaget, o próprio Howard Gardner, né, o outro que fala mais sobre a inteligência emocional. E também desenvolvendo com isso uma melhor estratégia para armazenamento de dados, né, pensando em pessoas com dificuldade de aprendizagem. E aí eu trago esse que vos fala, né? Também tive dificuldade com reprovações, primeira série, quinta série, oitava série, fiz EJA, seletivo especial na faculdade, um monte de dificuldades. Recentemente, o próprio laudo de autismo com TDAH, e daí um esforço grande para poder realmente, né, superar todas essas dificuldades. Tenho uma rede de apoio que me auxilia, minha esposa é uma delas, né? Faço também terapias aí quinzenalmente para me auxiliar também, né, a superar minhas dificuldades. E com isso se percebe também o quanto é importante para os indivíduos, né, se desenvolverem nesse ato então da aprendizagem. Tá joia? E para fazer o desfecho, então, destaca-se ainda esta responsabilidade, né, que se estende a cada profissional que se envolve no ambiente educacional, desenvolvendo também pesquisas que vão fomentar novas descobertas sobre o assunto. Então fica essa provocação para os demais aí que nos ouvem sobre essa temática tão interessante, que particularmente gosto bastante e tenho instigado bastante as leituras desse processo, até mesmo, né, o desenvolvimento, a própria inscrição em si no curso de psicopedagogia, né, a respeito disso, que é a inteligência artificial, né, os estados intencionais e teorias cognitivas, estratégias aí de armazenamento de dados. Joia? E aí faço o encerramento, desfecho aqui com vocês, tá joia? Encerro aqui e dou a palavra aí para os demais questionamentos. Muito obrigado.